Internacionalistas do mundo, univos! Sejam bem-vindos a mais um Pode Rir e hoje discutindo um tema mais do que importante, ainda mais num grande ano para uma grande instituição. Já já vamos falar sobre esse tema. Por enquanto, falemos oi para os nossos entrevistadores e para a nossa entrevistada de hoje, também mais do que especial, principalmente para nós aqui do podcast, porque ela já nos deu aula e foram aulas mais do que fantásticas. Digam oi, pessoal!
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Mais uma vez aqui a gente voltando para discutir um tema muito importante, muito relevante e, como o próprio Enzo já introduziu, com uma convidada mais do que especial.
Olá para todo mundo que está ouvindo. Só reforçando aqui os meus amigos que estão falando. Estou muito feliz de poder apresentar para vocês essa fala tão importante de uma professora nossa, que com certeza vai abrir a mente de muita gente aí.
Oi, oi, gente. Espero que todos vocês estejam muito bem. Tô muito feliz de estar aqui hoje também para poder conversar um pouquinho com a professora. Tenho certeza que ela é sensacional. Vocês vão gostar bastante do episódio.
Bom, boa noite, pessoal. Depois de tantos elogios, eu não sei nem o que falar. Só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer boa noite para todos e que eu espero que vocês gostem dessa conversa.
É isso aí. Então, depois dessas apresentações, vamos ao nosso tema. Hoje discutiremos crise no regionalismo. E para isso, nada mais justo que uma especialista em regionalismo, a professora mestre e doutoranda em relações internacionais, especialista em regionalismo, Bárbara Neves. Vamos ao tema?
Bom, então para a gente de fato começar a discutir as questões de hoje, eu queria pedir para a professora Bárbara se apresentar, falar um pouco sobre a formação dela como internacionalista, como ela chegou até aqui e como é essa experiência para ela de estudar sobre regionalismo, discutir sobre regionalismo. Então, mais para o público realmente te conhecer e conhecer sua trajetória.
Bom, boa noite. Obrigada novamente para quem tá ouvindo esse episódio. Bom, a trajetória em si, né? Primeiro, como que a gente chega a relações internacionais, né? Por que que a gente vai fazer relações internacionais? Então, se eu voltar no começo da trajetória, eu sempre gostei muito da América Latina, sempre gostei de línguas, história, geografia, política. E aí foi que eu ingressei, né, em relações internacionais na Unesp de Franca. Eu me formei em 2016. E aí eu já fui direto para o mestrado, né? Durante a graduação, eu tive contato com professores muito bons, que estudavam temas do regionalismo, principalmente o professor Marcelo Mariano, que também é professor da Unesp de Franca. E dentro da pesquisa dele, né, que é o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, eu me apaixonei pelo tema, fui conhecendo mais a dinâmica, o que que era regionalismo, o que que era integração, como que funcionavam as relações internacionais entre os países da região, quais eram os principais problemas, os principais impasses, e aí eu fui desenvolvendo minha pesquisa na graduação, fiz iniciação científica com e sem bolsa, depois eu fui aprimorando esse tema no mestrado, né? Na graduação ainda eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio com bolsa pelo Santander no México, o que aumentou ainda mais a minha paixão pelo tema, né? Por entender como é que funcionam as relações entre os países latino-americanos, ou a grande pergunta, por que não funciona muitas dessas relações? Então, eu fui me aprimorando, estudando regionalismo, e aí hoje eu estou no doutorado também, continuo estudando esse tema, mas agregando algumas questões mais atuais, como a própria crise do regionalismo, investimentos chineses na América Latina, e propriamente falando o tema da infraestrutura regional, então, desenvolvimento de canais de comunicação, seja ela física, seja ela da informação, né? Por redes de fibra ótica ou energética dentro da América do Sul e da América Latina de maneira geral. Então, resumindo, essa é a minha trajetória de estudo.
Professora, para começar esse episódio, eu queria fazer uma pergunta bem geral, bem leiga, para quem está ouvindo o episódio e não estuda relações internacionais ou está no primeiro ano, ainda não sabe muito bem. Eu queria que você, se você pudesse, explicar o termo integração mesmo. O que é integração regional? Como que isso se expressa pelos blocos regionais? talvez quando isso começou, como está a situação agora. Um panorama bem geral, assim, para quem está começando agora.
Perfeito, vamos começar. Eu sempre falo isso quando começo a dar aula, né, que eu vou tentar falar devagar, porque às vezes a cabeça funciona mais rápido do que a gente imagina, né? E aí a gente acaba falando rápido. Mas sobre essa questão mais teórica, né, tentando ser bem geral, eu vou começar falando sobre o que é regionalismo para ir para a integração depois, né? Porque uma coisa acaba desenvolvendo ou não na outra. Então, quando a gente fala desse tema, a gente fala de regiões, a gente sempre tem que pensar na questão geográfica, né? Então, quando a gente fala de região, a gente está pensando em países que são próximos geograficamente. Então, a gente tem aí os países da América Latina, ou a gente fala da própria Europa, dos países da África e do Sudeste Asiático, né? Que também tem esses blocos regionais que eu vou falar mais para frente. Então, de maneira geral, quando a gente fala de regionalismo, a gente está falando de processos de aproximação entre esses países, seja por meio de fóruns de negociação ou fóruns de discussão, né? Onde esses países vão debater temas em comum, vão discutir problemas em comum, e a partir disso eles podem ou não desenvolver o que se chama de integração regional. E aí, ainda que de maneira um pouco mais formal, quando a gente fala de integração regional, eu preciso citar aqui alguns autores teóricos, né, que são os pais aí, do termo integração regional. São autores europeus, o Ernest Haas e o Philipp Schmitter, né? Eles vão desenvolver o estudo de integração regional a partir do exemplo europeu. Então, no pós, né, Segunda Guerra Mundial, a gente tem um movimento de aproximação entre os países europeus. E esse movimento, ainda que se inicie aí através de um intercâmbio econômico, a gente tem a comunidade do carvão e do aço, né, a gente tem o Benelux, esse processo ele vai ser institucionalizado. Então, a partir da medida em que esse processo ele vai sendo institucionalizado, ele vai formando esses blocos regionais. Ele se formaliza, né? Então a gente vai ter aí, como eu falei, o próprio Benelux, depois a comunidade do carvão do aço, até chegar à construção da União Europeia já nos anos 90. Então, quando a gente vai falando desses blocos, né, a gente tem a integração regional como um processo no qual os países eles se aproximam, desenvolvem instituições para regulamentar essas relações que foram estabelecidas e, para a manutenção desses processos, eles transferem parte da sua autonomia decisória para esses centros regionais. Porque o que acontece? Esse processo ele pode sofrer diversas influências externas e internas, como a gente vai discutir ao longo dessa conversa, no caso latino-americano, né? Então, para garantir que esse processo ele se mantenha ao longo do tempo, né, que as expectativas que geraram esses acordos entre os países, que geraram esse espaço de discussão, de debate, eles vão ser mantidos ao longo do tempo, eles transferem parte desse poder decisório, dessa capacidade de tomar decisões para um centro específico, que vai manter essas relações regionais, independentemente de mudanças na região, ou de crises, né, instabilidades e assim por diante, que é o que a gente vê principalmente no caso europeu, né? Então, quando a gente fala da Europa em si, a gente vai ter instituições que tomam decisões que devem ser aplicadas dentro dos países, né? Então, tem um caráter mandatório, que é diferente de quando a gente discute essa integração regional na América Latina. Existe apenas um mecanismo na América Latina que tem esse caráter mandatório em espaços de decisão, que é a comunidade andina. Os outros mecanismos, como a gente vai discutir, seja ele a União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, ou o próprio Mercado Comum do Sul, Mercosul, eles dependem dos estados, né? Mas a integração regional, então, ela pode surgir desse processo de regionalismo, de aproximação entre esses países, seja de maneira política, então começam a discutir questões políticas em comuns, ou a partir de questões e interesses econômicos em comuns, como foi o caso na Europa e até mesmo na América Latina, se a gente pensar nos processos que se iniciaram nos anos 60, né? Então, a gente vai ter esse processo de aproximação que pode ser institucionalizado, formar esses blocos mais formais e, por fim, formando essa integração regional, passando certa autonomia para manutenção desse mecanismo. Então, aí acho que isso é uma questão geral para quem é de RI, para quem não é de RI. Às vezes a gente usa muito o termo integração regional para falar da América Latina, mas em termos teóricos, é um termo incorreto, né? Porque na América Latina a gente não tem essa transferência de autonomia decisória para os mecanismos da região. Mas aí a gente trata essa integração regional na América Latina como esse processo de aproximação e formalização dessas relações em instituições, né? Como é o caso que eu já falei do Mercosul, da Unasul, e assim por diante, os outros mecanismos que vão surgindo ao longo do tempo na América Latina.
Então, professora, trazendo um pouco para o contexto da América Latina, como a senhora já estava fazendo, como que esse movimento começou, como ele se consolidou e de qual forma os estados eles começaram a atuar visando essa aproximação? Quais eram os principais interesses?
Bom, eu acho que uma das coisas, eu acho, de maneira geral, nas relações internacionais, é sempre analisar esse contexto histórico, né? Então, quais foram os interesses iniciais depende do bloco que a gente está olhando, né? Então, existe uma discussão dentro das relações internacionais que vão analisar diferentes períodos de aproximação regional. Então, e aí eles vão chamar de ondas de regionalismo, né? A primeira onda de regionalismo foi nos anos 50, 60, né? Quando os países da América do Sul começaram a se aproximar também, aí no período pós-guerra, né? Vendo que existiam dificuldades e vulnerabilidades dessa inexistência de uma maior interconexão entre os países, seja de maneira política e principalmente econômica, diante dos acontecimentos globais, né? E a partir desse momento, eles vão tentar se aproximar para se fortalecer, mas de maneira interna. Então, eles buscam se aproximar, se unir, formalizar relações para fortalecer o desenvolvimento dos países na América Latina, né? Então, a gente tem aí esse primeiro movimento de aproximação que vai ser chamado de regionalismo fechado. Fechado exatamente porque ele buscava desenvolver as relações da região para o desenvolvimento nacional dos países da América Latina, para eles se tornarem menos vulneráveis aos outros países do mundo, né? Então, a região, as outras regiões e assim por diante. E aí, esse primeiro movimento, vai ser palco da criação, por exemplo, da ALAUC, né? A Associação de Livre Comércio da América Latina, que aí, em um segundo momento, ela vai se transformar em ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Então, essa primeira onda, claro, ela não vai ter muitos frutos, por inúmeros problemas, tanto estruturais quanto de interesse, conflitos de interesse entre os países, né? Mas foi o início desse processo de regionalismo. E aí, já nos anos 80, 90, a gente vai ter a segunda onda dessa aproximação que vai convergir também com outras ondas em outros lugares do mundo, né? Que vai ser, eles chamam, né, os estudiosos do regionalismo chamam de regionalismo aberto. Inclusive, esse termo, ele foi cunhado pela Comunidade Econômica para o Desenvolvimento da América Latina, né, a CEPAL. Então, a CEPAL vai cunhar esse termo a partir aí da sua estrutura de estudo do desenvolvimento econômico latino-americano, dizendo que era necessário que os países desenvolvessem a partir da lógica do neoliberalismo, então a partir de uma lógica de abertura comercial. Então os países eles vão desenvolver novas relações, vão instigar novos momentos de interconexão e de trabalho em conjunto para o desenvolvimento, porém nesse momento visando a abertura do comércio para fora. Então, vai ser nesse momento que a gente vai ter a criação, por exemplo, do Mercosul, né, nos anos 90, com esse intuito de criar uma, inicialmente, um mercado comum, que não foi criado até hoje. A gente se encontra num momento aí de união aduaneira. E aí, para quem não sabe, a gente faz um parênteses, a gente tem diferentes etapas de integração econômica, né? Então, a gente tem uma área de livre comércio, onde você diminui, né? Você acaba com as taxas de exportação e importação entre os países que estão dentro desse acordo. E a gente tem aí a União Aduaneira, que já passa para um nível onde, além dessas taxas serem finalizadas, né, diminuídas entre os países, a gente também tem que as taxas desses países em relação aos outros países que não fazem parte desse acordo, ela deve ser comum. Então, existe uma tarifa externa comum, né? Então, a União Aduaneira, ela seria composta por esses dois pontos centrais. E é esse o ponto que o Mercosul se desenvolve, né? Mas, inicialmente, ele vai ser construído com esse intuito de ampliar o comércio entre os países do Mercosul original, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, para poder ampliar a exportação desses países para fora, e não necessariamente para desenvolver e ampliar a exportação entre esses países. Principalmente porque a estrutura produtiva dos países na América do Sul, elas são muito similares. Então, existe uma competição muito grande entre os commodities que são vendidos, né, e produzidos dentro desses países. Então, nesse segundo momento de expansão dessas relações, a gente vai ter esse ímpeto de abertura do comércio, de criação de corredores de exportação, né, criação de infraestrutura para exportar para a Ásia, para a Europa, para a América do Norte, a partir desse bloco formalizado, né, que era o Mercosul. De maneira geral, também, a gente vai ter uma pequena observação, e eu faço já essa observação, porque mais para frente a gente pode voltar a essa questão, de que o Mercosul, ele tem como seu momento de fundação um ponto central, que foi a relação entre Brasil e Argentina, né? Relação essa que hoje em dia está muito, como eu posso dizer, tensionada. Então, essa relação, iniciada aí nos anos 80, com o governo do presidente Carlos Menem, na Argentina, inclusive, que faleceu, né, infelizmente, nessa semana, semana agora do dia 15, né, de fevereiro de 2021, e o presidente brasileiro na época, presidente Sarney. Então, a gente vai ter a aproximação desses países como o centro da relação que criou o Mercosul, né? Principalmente porque também são os principais países, em termos econômicos, do bloco. Primeiro o Brasil, depois a Argentina, né? Então, de maneira geral, quando a gente pensa nesses movimentos de expansão das relações entre os países da América do Sul, a gente vai ter esses dois momentos iniciais, né? O dos anos 50 a 60, que é o regionalismo fechado, depois a gente tem os anos 90 até o início dos anos 2000, com o regionalismo aberto, e depois, já em meados dos anos 2000, com inúmeros fatores externos e internos corroborando aí para a mudança do aspecto de como esses países se relacionam, né? O fim da Guerra Fria, né? A crise do real, né, que foi consequência também da crise asiática, a crise econômica asiática de 97, a gente tem depois a crise do real em 99, consequentemente, pela interligação e interdependência entre Brasil e Argentina, a gente vai ter a crise econômica na Argentina. Então, após esses inúmeros fatores, a gente vai ter uma nova forma desses países verem a necessidade de se relacionar, que vai gerar uma nova onda de aproximação entre esses países, criando outros mecanismos regionais, como, por exemplo, a União de Nações Sul-Americanas, né? Que seria mais o período recente, a UNASUR. Então, a gente tem esse momento que vai ser chamado por muitos estudiosos de regionalismo, regionalismo pós-liberal ou pós-neoliberal ou até mesmo pós-hegemônico. Então, vem aí com um momento no qual o Brasil e a América do Sul buscam se afastar da influência norte-americana que foi tão grande nos anos 90, nesse período da abertura econômica, né, que trouxe dívida para a região, que não trouxe desenvolvimento, A própria questão, posteriormente, da guerra né, contra o Iraque, que vai ser lançada já nos anos 2000, 2001, depois do 11 de setembro, vai ter esse afastamento das políticas sul-americanas em relação aos Estados Unidos, buscando diminuir a influência que esse país tinha nas relações da região. Né? A gente vai ter aí, por exemplo, a própria negação, né, a propaganda, a luta contrária, por exemplo, do Brasil na criação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, né, que era uma iniciativa americana, e o Brasil vai consolidar já em 2004, nessa nova onda pós-hegemônica, então buscando se afastar dessa presença norte-americana na região e consolidar principalmente a presença brasileira. A gente vai ter a criação da Comunidade de Nações Sul-Americanas, que era a CASA, em 2004, que é a origem da UNASUL, que foi criada em 2008. Então, de maneira geral, a gente tem essa discussão centrada nesses períodos, né? E hoje em dia, aí já é um outro período que ainda nem foi colocado um nome, já de uma nova problematização dessas relações, que busca encontrar um novo caminho, né? Então, a gente sempre vai ver, ao longo dos anos, desde os anos 60 até o período atual, esses momentos, esses processos de aproximação entre os países que buscam... eles buscam resolver questões em comuns que eles têm, né? Consolidando expectativas que eles têm em relação à cooperação com os países vizinhos, né? Na percepção de que cooperar com esses países é necessário para chegar a um objetivo X naquele momento. Então, por isso que a gente vai ter diferentes momentos, diferentes ímpetos de integração e de regionalismo, né, dependendo aí dessas demandas, tanto nacionais quanto problemas e limitações que o contexto internacional vai colocar para esses países diante das suas relações, né? Então, tem várias variáveis que são consideradas quando a gente analisa também essa mutação de movimentos e de aproximação, desaproximação, criação de instituições e blocos regionais ao longo dos anos.
Bom, professora, a senhora comentou um pouquinho sobre a questão da UNASUL e eu queria saber se a senhora pode explicitar e comentar um pouquinho mais sobre quais seriam as diferenças mais pragmáticas e técnicas mesmo entre ela e o Mercosul. Por que que a UNASUL se tornou uma coisa importante, um mecanismo importante, e o que está acontecendo com ele, né, nesse 2021, ao longo desses anos, desde a criação dele?
Bom, em termos técnicos, né, existe uma grande diferença entre o Mercosul e a UNASUL por conta do objetivo deles. Então, toda vez que a gente analisa um mecanismo regional, além da gente olhar o contexto, como eu mencionei antes, para entender o porquê que esses países se uniram, o que eles buscavam, como que isso se construiu, né, a gente também vai ver que todas essas informações elas vão influenciar na maneira em que esses mecanismos vão ser construídos. Então, e aí já entrando em algumas críticas que levam ao período atual, o Mercosul, ele foi criado, e aí todos os mecanismos na América Latina e na América do Sul, eles foram criados nesse sentido, de quê? De sempre priorizar a autonomia nacional dos países, né? Então, é claro que a gente tem aí uma história de colonização na América Latina, de grande dependência, a grande limitação da liberdade dos países latino-americanos, né, ao longo da história. Então, diante dessa história, a gente tem essa necessidade dos países em suas políticas nacionais, em suas políticas externas, de manter presente esse caráter de autonomia nacional. Então, o próprio Mercosul, ele vai ser criado diante da relação Brasil e Argentina, mas mantendo sempre a autonomia decisória desses países, né? Que foi o que a gente discutiu antes ao falar do que é integração regional, né? O Mercosul, ele depende de que cada país concorde ou discorde de uma decisão para que essa decisão vá para frente, né? Vá adiante e seja levada por cada país ou não. O organismo não tem um órgão, um espaço decisor que vá além dos estados. E aí está o grande problema dos mecanismos da América Latina em geral, né? Institucionalmente falando. Então, o Mercosul, quando ele é criado, ele tem o objetivo comercial, abrir o comércio, desenvolver, criar esse espaço para ampliar as exportações para fora. Já a Unasul, partindo desse período pós, né, hegemônico, ela tem o objetivo de modificar esse caráter estritamente econômico dos blocos regionais que vinham sendo criados até então. Então, na estrutura do Mercosul, que é gigantesca, tem diferentes organismos, grupos de trabalho, assim, é uma estrutura super complexa e robusta, ainda que limitada de ação, né, por depender dos estados, vai focar em diferentes áreas, seja ela a saúde, o comércio, né, transações comerciais, investimentos, mas grande parte do Mercosul, inicialmente falando lá nos anos 90, ele vai ser focado todas as áreas para a área comercial. Claro que isso vai ser mudado já nos anos 2000, né? Tem a criação do próprio Parlamento Sul-Americano, a incorporação de setores sociais, da participação cidadã, enfim. Mas a Unasul, ela não se propõe ser um mecanismo para integração econômica, né? O Mercosul, ele é uma união aduaneira, tem acordos econômicos para a diminuição das barreiras entre esses estados e uma tarifa externa comum desses estados com outros países, né, para comercializar com outros países. A Unasul, ela surge como um fórum de discussão de diferentes temas, né, a grande diferença da Unasul, assim, quando se olha o tratado de constituição dela, por exemplo, é que ela propõe esse caráter social de diminuir, né, encontrar meios de manter um diálogo entre todos os países da América do Sul para diminuir as assimetrias e as desigualdades na região, dentro de uma percepção social, cultural. Inclusive, um dos pontos centrais da Unasul seria a criação de uma identidade sul-americana, né? Então, a Unasul, ela acaba conformando um espaço gigantesco de diálogo político entre os 12 países da América do Sul. Então, só por isso a Unasul já tem um caráter inovador gigantesco, né? Mas aí, claro, ela é limitada por essa falta de autonomia e aí por um outro fator, que é exatamente a convergência política. Por quê? O que acontece? A Unasul acabou se conformando como um projeto político de um momento específico no qual a América do Sul tinha uma convergência política entre os presidentes da região, né? Onde grande parte dos presidentes sul-americanos eram de esquerda ou centro-esquerda, né? Também pode ser chamada aí de movimento da onda rosa ou de virada à esquerda. Então, nesse momento, a gente tem uma convergência nesse caráter mais social, menos econômico, né? Que, ao mesmo tempo que é instigante, que é inovador, acaba se tornando limitante pela grande dependência que a instituição tem diante desses governos que vão estimular a sua criação. Então, nesse ponto, eu acho importante eu trazer o papel do Brasil dentro da criação da Unasul, né? A gente sabe, para quem assistiu os noticiários, ouviu, leu o jornal, aí nos anos 2016, 2014, né, quando estourou a Lava Jato, e principalmente em 2019, com o fim da Unasul, teve muito a fala de que a Unasul foi a criação da Venezuela, então do presidente Hugo Chávez. E isso não foi verdade, né? A Unasul, ela foi uma criação... ainda que, claro, teve a participação da Venezuela e de outros países sul-americanos, o grande país, né, de comandar essa iniciativa, de se colocar à frente, foi o governo brasileiro do Lula, né, do Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então, a gente tem um grande problema a partir do momento em que a gente tem a construção de um mecanismo regional que depende muito do interesse desses países diante desse mecanismo. Então, como eu falei no âmbito do regionalismo, esses países, eles vão se unir por um motivo específico, né? Eles têm uma expectativa diante desse mecanismo ou diante desse espaço, né? Para que eles vão se unir com outros países? Para que eles vão dialogar com esses países da região. Eles têm motivações, objetivos, percepções. E quando essas percepções mudam, eles começam a ver o mecanismo com outros olhos, né? E aí, nem sempre eles acham que o mecanismo ele vai servir aos objetivos daquele Estado como quando o mecanismo foi criado. Então, a gente tem esse grande problema com a participação do Brasil. Porque, ao longo do tempo, o Brasil, dentro da sua participação da UNASUL, ele foi muito contraditório, né? Ele apoiou a criação da UNASUL, ele se colocou como um financiador do processo, né? Alguns chamam de paymaster, é um termo técnico, né? Aquele que paga os custos do processo regional. Mas, ao mesmo tempo, ele não cumpre com todas as suas promessas, seja porque ele fala que não tem capacidade financeira para isso, ou porque muda os interesses do governo ao longo do tempo. Principalmente aí quando a gente está falando do segundo governo Dilma, né? Quando a gente tem o impeachment barra golpe, né? Então, a gente vai ter esse distanciamento ao longo do tempo da participação brasileira de um mecanismo no qual ele foi central. Então, imagina, a gente aí cria um espaço, né, o Brasil cria um espaço com apoio de todos os países, prometendo milhares de coisas, com várias oportunidades, vários caminhos a serem traçados, né? Só que aí ele cai fora do projeto. Ele se distancia, diminui a sua participação no âmbito regional. Aí, posteriormente, com o Temer, a gente tem o afastamento da América Latina e a reativação da relação e priorização com os Estados Unidos. Então, assim, o Brasil acaba perdendo força dentro desse mecanismo, o que vai ser somado à crise da Venezuela, né? Com os problemas, tanto econômicos quanto políticos, do novo presidente, né, o Nicolás Maduro, depois da morte de Chávez em 2013. Então, a gente tem aí, desde 2013, vários eventos na América Latina que vão acabando... ela quebra esse período de convergência política no qual as expectativas dos países sul-americanos elas se convergiam para dar andamento ao UNASUL. Então, quando tem essa modificação desse espaço de convergência, de expectativas em comuns, a gente vai ver, aos poucos, o desmantelamento, a desconstrução do que foi a UNASUL em si, desse projeto, né? E querendo ou não, a gente tem várias perdas aí, porque a UNASUL, apesar de ser um projeto que vai ter a convergência desses governos de maneira específica e dos seus ideais, das suas políticas, ela trouxe bens comuns para a região inteira, como, por exemplo, o ISAGS, que era o Instituto de Saúde sul-americano, que fazia estudos e buscava estudos sobre saúde, epidemias, trabalho conjunto na área da saúde, construção de estudos das doenças latino-americanas, como, por exemplo, a dengue, a febre amarela, que buscava construir um marco de saúde conjunta e cooperativa entre os países da UNASUL. Então, quando a UNASUL acaba, o ISAGS também acaba. E aí a gente perde essa memória e esse trabalho que foi feito por mais de 10 anos, né? O próprio Conselho de Defesa e Segurança sul-americano, que é muito famoso por ter participado, né, nessa cooperação e na resolução de conflitos sul-americanos sem a intervenção de outro país de fora da América do Sul. Né? Teve um conflito, por exemplo, entre Venezuela, Colômbia, Equador, no qual a própria UNASUL e o seu Conselho de Defesa e Segurança ele vai agir sem precisar chamar Estados Unidos, sem precisar chamar países europeus, sendo que, em um desses casos, o próprio Brasil foi líder na negociação entre as partes, né? Então, a gente tem aí essa grande questão que faz parte dos produtos e do trabalho desses blocos regionais, né? Então, de maneira geral, a gente tem essas duas diferenças. O Mercosul como um bloco econômico, que tem um objetivo em comum, ainda que ele vá se atualizando ao longo do tempo, né? Ele tem esse objetivo econômico, desenvolvimento e ampliação das exportações, e a UNASUL como esse fórum de debate político e cooperação em diferentes áreas para além da economia, né? Então, de maneira geral, seriam essas as questões centrais a serem debatidas sobre ambos os blocos.
Professora, depois dessa ótima explanação, eu queria voltar um pouquinho no tema que você falou, tanto na resposta dessa pergunta, quanto na resposta da pergunta anterior, que eu ando lendo bastante coisa ultimamente sobre isso, inclusive, essa questão da autonomia. Queria que você explanasse um pouquinho mais o quanto que essa questão da autonomia sempre foi, né, uma pedra no sapato, e qual que é o papel que ela está tendo agora nessa nova crise que a gente está vivendo, a dissolução da Unasul, agora a notícia de que, né, nos 30 anos do Mercosul a gente vai voltar, querem propor voltar para uma área de livre comércio. Como que é essa questão? Inclusive, vi de que nesse próprio período da Onda Rosa, apesar da criação da Unasul, essa questão de ceder algo para a supranacionalidade, por assim dizer, nunca foi bem vista, né? Nunca se cedeu. Qual que é o papel disso nesses problemas que a gente enfrenta?
Bom, aproveitando essa pergunta, eu vou até falar de algumas outras questões gerais que estão conectadas a essa pergunta, tá? O que acontece? A primeira coisa, até quando eu nem comecei falando disso, para não ser polêmica, né? E ser muito técnica, mas porque eu mesma uso muito esse termo, ainda que seja um termo complexo, que é o termo crise, né? O que acontece? Primeira coisa, por que a gente fala de crise do regionalismo, crise da Unasul, né? Crise do Mercosul, e isso vai corroborar com essa sua fala, né? Da ausência de autonomia no Mercosul, essa busca por retroceder o caráter do Mercosul de uma União Aduaneira para uma área de livre comércio, né? O que acontece? A palavra crise em si, né, da ciência política, das ciências sociais, é um termo que pode significar milhões de coisas, né? Afinal de contas, o que pode ser crise para um setor econômico pode ser uma oportunidade para outro, né? Então, a gente sempre tem que pensar a crise de quem que está olhando, né? Crise para quem aí? Então, às vezes eu troco muito essa palavra pelo tensionamento ou tensão desse espaço regional. Porque se a gente for falar, o Mercosul está em crise. Ele está em crise para aqueles que acreditam no Mercosul mais social, que acreditam que o Mercosul tem que se aprofundar, tem que desenvolver, tem que ter mais participação cidadã, tem que levar em consideração outros setores sociais, né? Agora, para aqueles que querem uma liberalização do Mercosul, que querem voltar a esse caráter estritamente econômico, querem poder ter menos compromisso com o Mercosul para poder ampliar a sua rede de contatos e de acordos de livre comércio com outros países, esse momento ele não é um momento de crise, ele é um momento de oportunidade. Exatamente porque a gente não tem essa questão autonomista do mecanismo. E aí eu vou diretamente para essa questão, né? O que acontece? De maneira geral, os processos de integração regional eles não são lineares, né? Eles não só vão para frente, não tem como só evoluir. Ele pode parar no meio, ele pode retroceder, ele pode ir para frente, ele pode fazer mil coisas, né? Dependendo da expectativa desses participantes, dos estados, e de como eles percebem a evolução desse mecanismo, e não só a evolução, mas o que eles estão ganhando em participar desse mecanismo, né? Então, os ganhos que eles têm, mas não têm os custos, o que eles abrem mão para participar desse mecanismo. Então, o que a gente está vendo hoje é que muitos estados, no caso, não é nem estado em si, mas o Brasil, principalmente, e os setores econômicos brasileiros, veem que eles estão perdendo muito por não poder... pelo Brasil não poder assinar outros acordos de comércio com outros países, né? Só que a gente tem outras perdas aí que não são discutidas, né? Teve até um estudo recente da CNI, da Central Nacional de Indústrias, foi em 2019, quando também teve esse assunto, logo que o Bolsonaro assumiu a presidência, a gente vai ter esse debate, e foram feitos vários estudos sobre o que o Mercosul perde ou ganha se ele retroceder, ou se o Brasil saísse do Mercosul, o que o Brasil perdeu, o que ele ganhava. E, obviamente, a gente vai ver que ele mais perde do que ganha, né? Porque a Argentina, o Uruguai, ainda que eles vendam pouco para o Brasil, eles compram muito do Brasil. Então, é um mercado central para o Brasil, né? Mas, enfim, voltando à questão da autonomia, né? O que a gente tem que entender, então, é que a criação desse mecanismo de maneira flexível para que os estados pudessem tomar suas decisões ao longo do tempo, sem nenhuma influência, sem nenhuma limitação, ela projeta esse caráter presidencialista dos países latino-americanos. E aí existe um estudo muito interessante, por isso que eu vou mencionar aqui para vocês, sobre o processo cíclico que existe na América Latina e nos processos de integração e regionalismo latino-americanos, né? O que acontece? A gente tem esse espaço com uma interdependência econômica baixa, porque a gente tem uma transação econômica entre os países muito abaixo do que, por exemplo, o comércio, o intra-bloco lá na Europa, né? Então, a gente vende mais para outros países do que entre nós mesmos, né? Vendemos e compramos. O principal parceiro comercial do Brasil hoje e de outros países do bloco é a China, né? Então, a gente tem certa vulnerabilidade e dependência em relação a outros mercados. E existe aí, em relação a isso, né, como consequência disso, um baixo comprometimento dos países em manter e priorizar os esforços deles para que esse bloco, esse espaço regional se desenvolva e ganhe certa autonomia ao longo do tempo. Porque se eles não encontram, eles não percebem ganhos nessa relação, né? Ninguém quer ceder, diga-se de passagem, né? Tá todo mundo sempre querendo ganhar. E como disse a Dilma, ainda que não seja um espaço de fazer piada, no fim das contas, todo mundo acaba perdendo, né? Ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo perde. Mas, enfim, a gente vai ter esse espaço onde existe um ciclo, né, de alternância de comportamento dos países latino-americanos em relação a esses processos regionais. Uma hora a gente tem os países apoiando o processo regional, outra hora a gente vai ter esses países condenando aquele processo regional e aqueles blocos que foram criados, né, criticando eles, falando que eles são ideológicos, que eles estão perdidos, que eles não levaram a nada, né? E existe um estudo de um autor que chama Pedro Pozzo, de 2020, é super recente. O artigo chama El Regionalismo Examen, La Crise Global de la Integración. Ele vai apontar que existe esse padrão já desde os anos 60, né? Para ele, esse padrão cíclico dura em torno de 10 anos ou duas gestões governamentais. Aí muda de governo, tem uma crise do processo regional, que vai ser acusado de retórica, vai ser acusado de ineficaz, de enviesado ideologicamente falando. Aí vão se criar outras iniciativas com uma natureza diferente, contrária. Só que ela vai ficar inerte, porque não vai se desenvolver, né? Não vai acabar, vai ficar ali. E aí esse ciclo começa novamente depois com uma nova gestão, né? E aí ele vai caracterizar a América Latina como um espaço de mortos-vivos do regionalismo, né? Como, por exemplo, o próprio PROSUL, né? O Fórum de Desenvolvimento e Progresso da América do Sul, né? Criada aí pelo governo chileno, do Piñera, mas com grande apoio e participação do Brasil, né? E assim por diante, sendo aclamado o substituto da UNASUL por não ser ideológico, né? O que é totalmente o contrário disso. Então, esse ciclo, ele existe. E a autonomia, ela vai refletir exatamente isso, porque a gente não tem uma autonomia regional, a gente prioriza a autonomia nacional, as instituições nacionais, em detrimento da região em si. Então, o que acontece? De maneira geral, uma das discussões centrais no tema é que a gente não tem um projeto de integração regional, né? Cada hora surge um projeto novo, que não é um projeto, é uma aspiração a projeto, né, que vai ser encabeçado por alguns países, vai ser impulsionado e depois vai acabar se desmantelando ou vai ficar meio que vivo morto, né, sendo pressionado a mudar, como a própria Mercosul, que ficou paralisado por alguns anos, a própria CELAC, a Comunidade Econômica, né, da América Latina e do Caribe, que também ficou parada por um bom tempo, agora o México e o governo do López Obrador está querendo reativar. Enfim, a gente tem todos esses espaços que, ao invés de se unir, né, e gerar uma unidade, falar, olha, qual que é o projeto de integração da América Latina? Por que que a gente vai se integrar? Quais são os benefícios? O que a gente espera desse processo? o que, que cada país busca ganhar com isso, quais são os problemas de cada país, o que, que deve ser solucionado de maneira conjunta ou não, a gente não faz isso. A gente tem países específicos que encabeçam projetos diferentes, de acordo com os seus interesses, que vão ser bancados por esses países. Então, eles mantêm a sua autonomia para si, porque a hora que aquele projeto não interessar mais para eles, eles caem fora, né? Que foi o que aconteceu, infelizmente, com o Unasul, né? A própria ALBA, né? A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, foi criação do Chávez. Ela também é um espaço hoje paralisado em decorrência da crise venezuelana, porque ela foi bancada pelo Chávez, era um projeto totalmente inovador, ideológico, no sentido de romper com a hegemonia norte-americana, promover uma integração social baseada em novos princípios ligados ao bom viver, enfim. A gente tem esse rompimento exatamente por essa priorização. Então, ao longo do tempo, o que a gente vê com essa inexistência de um projeto regional é cada vez mais a fragmentação da região, né, em vários projetos. Então, encabeçados por países que têm certo poder econômico ou político, que vão gerar novos projetos, vão encabeçar esses momentos e depois eles vão ser desconstruídos, né? Não existe uma unidade na América Latina, um projeto único, uma união. Então, já existem alguns debates hoje em dia que vão se focar exatamente na discussão da fragmentação regional latino-americana, né? Existe já um debate que chama de sobreposição institucional na América Latina, na Europa e em outras regiões, como na África, né? Chamaram também, em inglês, o termo, para aqueles que se interessarem, chama overlapping regionalism. Então, essa é a grande consequência dessa fragmentação, né? E, ao mesmo tempo, se a gente pode concluir alguma coisa nesse sentido, o que acontece? A gente tem essas, né, a priorização dessa autonomia nacional, ela vai refletir esse modo no qual cada país conduz as suas relações regionais, multilaterais, dentro do continente, construindo esses mecanismos com estruturas institucionais que são maleáveis e flexíveis à vontade desses estados, que é mutável, que é instável, principalmente falando, né? E aí essas dinâmicas, elas vão ser o quê? Vulneráveis a períodos de crise ou a períodos de mudança e direcionamento político dentro de cada estado, né? Vai ficar dependente o quê? Dessas vontades governamentais. Então, a gente tem essa instabilidade, o fim da Unasul, esse tensionamento regional, como um produto de diferentes fatores, né? Externos, internos, e principalmente, eu acabo colocando esse fator central, da estrutura institucional que foi criada nesse processo regional, né? Porque essa estrutura, ela reflete essas inúmeras iniciativas que foram criadas ao longo do tempo, né? Que se sobrepõem, fragmentam funções, fragmentam esforços, se dividem, não são mantidas ao longo do tempo e são perdidas, né? Para aqueles que não sabem, o site da Unasul, quando os países decidiram sair da Unasul em 2018, 2019, e aí depois tem a suspensão e eles saem de vez, a gente tem a transferência da sede da Unasul, que era no Equador, para a Bolívia. E desde que essa mudança foi feita, ao mesmo tempo que estava ocorrendo o golpe de Estado na Bolívia contra a eleição do Evo Morales, o site da Unasul sumiu e ele está fora do ar até hoje. Então, todos os documentos, todas as informações, tudo que você imaginar, a gente perdeu. Quem tinha baixado isso, ótimo, né? Tem alguns documentos oficiais que o Brasil assinou, que estão no site do Itamaraty, dá para encontrar. Agora, documentos técnicos e de estudo, por exemplo, da saúde, que eu mencionei, do ISAGS, para quem não tem isso salvo, esses documentos foram perdidos, né? Não sei se tem, algum desses países tem essa documentação salva, mas esse é um dos grandes problemas da autonomia nacional, né? Ninguém, ao mesmo tempo que todo mundo quer participar, depois ninguém quer levar essa bucha para frente, ninguém quer assumir o compromisso, porque cada um está querendo ganhar o seu, né? Então, de maneira geral, são esses os problemas ligados à fragmentação. Tem um estudo que eu desenvolvi para aqueles que estiverem interessados também. Dentro do Observatório de Regionalismo, a gente tem um site que é observatório.repre.org, que eu escrevi um artigo sobre a crise do regionalismo. Lá eu elenco vários fatores, entre eles vai estar essa fragmentação do regionalismo e o papel da autonomia nacional, né? De maneira geral, eu elenco vários fatores que as pessoas analisam, né? Os autores analisam de maneira separada, mas eu vejo isso como um truncado de fatores que acontecem ao mesmo tempo e ocasionam esse ciclo infinito que a gente vive em decorrência dessas vontades, né, dessa vulnerabilidade institucional regional ao longo do tempo, aí desde os anos 60.
Professora, dentro desse cenário de fragmentação do regionalismo, instabilidade de governos, instituições que se sobrepõem, eu queria saber um pouco agora sobre o cenário da pandemia, né? O que você acha que a pandemia influi nessas instituições e o que essas instituições influem na pandemia? Seria a pandemia um símbolo do fim, do fim oficial desses blocos? Ou poderia alguma estrutura que esses blocos já conseguiram construir ajudar esses países na pandemia?
Bom, é uma ótima pergunta. Inclusive, eu já aproveito e faço propaganda de novo do Observatório de Jornalismo. Olha eu usando espaço aqui. É que o Observatório fez um estudo excelente sobre como diferentes blocos do mundo inteiro responderam à pandemia. Então, também está lá no nosso site, o nosso dossiê publicado. Mas o que acontece de maneira específica, e eu vou falar alguns detalhes específicos, porque eu fiz o meu estudo foi sobre o Mercosul na pandemia, né? O caso do Mercosul, inclusive, ele deixa isso muito claro sobre o problema da autonomia e da vulnerabilidade às crises nacionais, né, que foi a pergunta anterior. O que acontece? Existem duas vertentes de se entender, dois caminhos, né, para se entender o papel das organizações regionais diante da pandemia. Uma positiva e outra negativa. A positiva é que é o seguinte: a pandemia, ela é algo tão grave que a gente está vivendo até hoje, que ela demanda uma ação conjunta. Né? É um problema assim, transfronteiriço. Não ficou dentro de um país inteiro, né? De apenas um país. Ela foi para o mundo inteiro. Então, ela ultrapassa barreiras, ultrapassa fronteiras. E essa realidade, ela demanda uma resposta conjunta. Ou seja, ela demanda que os países cooperem. Então, de um lado, a pandemia, ela expõe essa necessidade de se cooperar diante de temas como a saúde, né? Por outro lado, a gente vai ver que a cooperação e o trabalho efetivo desses mecanismos, ele é uma questão urgente de ser debatida e de ser questionada e demandada por parte dos estados, exatamente pela ineficácia que esses espaços obtiveram, não por conta dos espaços, por conta dos países. E aí eu vou usar o exemplo do Mercosul. O que aconteceu? O Mercosul é um exemplo excelente de organização em relação à pandemia. Antes mesmo do primeiro caso ser identificado em algum país da América do Sul, lá no início de fevereiro, enquanto os brasileiros ainda estavam comemorando o carnaval sem achar que o vírus estava por aqui, a gente teve uma reunião do Mercosul, do Grupo da Saúde, né, do Grupo de Trabalho da Saúde, que reuniu todos os ministros da saúde para conversar, se não me engano, foi no dia 13 de fevereiro, foi no início de fevereiro, e dialogar estratégias para monitorar a vinda do coronavírus para a região e controlar a expansão e a contaminação, né? E aí controlar a existência de casos na região. Então existiu essa conversa, existiu a preparação de estratégias, existiu um consenso entre esses ministros de saúde, inclusive de criar um sistema de monitoramento, de compartilhamento de dados entre os países do Mercosul. Assim, tem um documento completo falando sobre essas medidas. E no caso, olha o grande problema, no caso brasileiro, quem que assinou essa ata, né, esse acordo? Na época foi o Henrique Mandetta, o nosso ex-ministro da Saúde. O que acontece? Um mês depois, acho que um pouco mais, né, ele cai por contradições, por desacordos políticos com o presidente, certo? E aí isso não vai para frente. O Brasil, o problema nacional brasileiro, ele impacta gravemente a resposta que o Mercosul vai dar diante da pandemia, e principalmente o caso brasileiro, porque, como eu falei, existiu esse espaço de diálogo, existiu um espaço ali de contenção da doença, só que por um problema nacional e pela inexistência, né, de mecanismos autônomos da saúde que lidassem com o problema, para além dos presidentes e para além da estrutura política nacional de cada país, a gente ficou vulnerável. Então, é claro que a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela, aí já é uma parte, porque ela está suspensa do mecanismo, mas eles controlaram de uma forma muito mais coerente a expansão de casos e de mortes do que o Brasil, né? Só que, por conta dessa desconvergência, se eu posso falar assim, desse distanciamento entre os países do bloco, principalmente do conflito que o presidente brasileiro Bolsonaro causou em criticar e falar seus devaneios contra o presidente argentino eleito, né? A gente vai ter um espaço aí de muita tensão, no qual cada país acabou fazendo o quê? Ainda que tivesse espaço comum de discussão, cada país adotou as medidas que quisesse, né? Cada um fechou as suas fronteiras na hora que queria, não repassou dados entre os países. Então, tudo aquilo que foi planejado inicialmente lá em fevereiro não foi cumprido exatamente por esse distanciamento político entre os países, uma vez que o Mercosul, ele é um espaço interpresidencial, intergovernamental, que depende dessa convergência, dessa diplomacia política, né? Então, a pandemia, ela demonstra essa grande vulnerabilidade. Existem vários estudos que vão demonstrar a importância de se cooperar e de se criar uma diplomacia de saúde na região, ao mesmo tempo em que vai demonstrar exatamente esses percalços, essas barreiras, esses gargalos estruturais e institucionais que a região tem para que esse plano, de fato, decole, para que esse plano de cooperar, de fato, seja algo concreto na América do Sul e na América Latina de maneira geral.
Muito interessante toda essa discussão, professora. Eu queria trazer, então, o panorama um pouco mais geral, um pouco mais fora da América Latina, então, porque a gente está discutindo, então, essa crise do regionalismo, e é um termo que tem caído muito em voga pelos comentadores, pelos internacionalistas, e aí eu queria entender até que ponto a gente pode, de fato, pensar uma crise do regionalismo em âmbito global. Então, enfim, outras regiões também passando por esse momento de crise, ou ela é uma crise mais restrita à América Latina? Porque quando eu penso nessa questão, eu lembro muito de casos como a União Africana, a Liga Árabe, que são instituições que funcionam, que funcionam de certa forma até que bem para a região. Então eu queria saber até que ponto a gente pode dizer que de fato é uma crise mundial do regionalismo.
Não, perfeito. Eu acho que não se pode falar que há uma crise regional do regionalismo. Perdão, uma crise mundial do regionalismo, né? Principalmente porque existem casos, e aí, nesse dossiê que eu mencionei na pergunta anterior, você vai ver, né, que cada caso é um caso. A própria União Europeia, ainda que ela não tenha agido de maneira conjunta inicialmente, né, esse centro decisor europeu, ainda que de maneira tardia, ele vai agir a posteriori, controlando, de alguma maneira, uma crise que poderia ser ainda pior na Europa, né? A União Africana nem se fala, a África é o continente com menos casos do mundo, né? Principalmente em termos populacionais, por ser um continente gigantesco, com 55 países. Então, não é uma crise global desses espaços regionais, né? É claro que existem vários fatores externos, internos, e principalmente institucionais, então estruturais, de como essas relações já existiam. O que acontece? O contexto internacional é mais ou menos o mesmo para todos. Uma crise pandêmica, uma crise de saúde sanitária, né? A crise interna vai se diferenciar. Então, aqui na América Latina, a gente tem países em crise, países que não estão tanto em crise, economicamente, politicamente falando, na Ásia também, na África também, e assim por diante, né? Só que esses fatores são fatores que são passageiros, eles são um contexto específico. Agora, a estrutura é o que permanece ao longo do tempo. Então, se eles são capazes de responder ou não a um contexto nacional e internacional crítico, depende também de como eles estão estruturados. Então, a própria África, o caso africano, vai demonstrar isso na medida em que eles já têm uma estrutura gigantesca para lidar com pandemias de maneira cooperativa, principalmente desde a pandemia do Ebola, né, na África. Então, eles já têm um conhecimento técnico nesse sentido, de intercambiar aquilo que for necessário. Eles mandaram, durante a pandemia do Covid, médicos e equipamentos para países que estavam necessitando mais. Então, assim, existe uma resposta mais conjunta diante da experiência e da estrutura institucional que aquele bloco já tinha, né? Então, de maneira geral, a gente tem que olhar caso a caso para entender o que possibilitou ou impossibilitou essa resposta conjunta e efetiva, né? A própria Ásia também, a grande parte dos países, e aí eu falo Ásia, mas a gente tem várias regiões dentro da Ásia, então eu peço desculpas por não ser mais tão específica, a mesma coisa no caso da África, mas porque cada bloco regional, seja a ASEAN, ou seja a Liga Árabe, ou a própria Índia, e aí já entra em outra discussão, como que cada país vai responder a isso e de que maneira que ele vai lidar com isso de acordo com o seu contexto regional e o apoio que ele encontra institucionalmente, politicamente e economicamente na sua região, né? Então, talvez também a gente possa ver aí para frente, quem sabe, uma nova onda de regionalismo que vai demandar cada vez mais uma cooperação, né, entre os vizinhos ou não, principalmente por conta dessa realidade que a gente está vivendo hoje, no qual não cooperar não é uma alternativa, né? Não existe o isolamento. A gente está interligado, a gente vive numa sociedade internacional globalizada e muitos países e muitas regiões estão vendo que é mais interessante se apoiar nos vizinhos do que, por exemplo, em instituições internacionais globais, né? Então, eu acho que tem um caminho interessante para frente para a gente analisar, de maneira geral, como que isso vai se desenvolver ao longo do tempo. Mas, com certeza, não é uma crise global do regionalismo.
Professora, para finalizar, então, a nossa conversa, a senhora comentou sobre como não cooperar não é uma alternativa para os países, né? Eu queria que a senhora, então, comentasse um pouquinho para a gente quais seriam as perspectivas futuras para a América Latina, de novo, no caso do regionalismo. E se, talvez, dentro disso, a senhora possa explicitar também quais, para a senhora, são os melhores e mais efetivos mecanismos que a gente utilizou ao longo desses anos.
Nossa, é uma pergunta difícil. Eu diria até que impossível de responder. Primeiro porque, infelizmente, não tem como prever o futuro, principalmente da América Latina, que é uma região super instável, historicamente falando. A gente está vivendo um cenário, na minha opinião, totalmente aquilo que a gente não imaginava que a gente estaria vivendo, né? Governos tão próximos, como eu falei no início da nossa conversa, né? Que o Brasil e a Argentina são países-chave para a construção e manutenção do Mercosul. E hoje essa relação está totalmente fragilizada, né? Totalmente tensionada. Então, assim, não dá para saber qual vai ser o futuro do regionalismo latino-americano, a não ser um futuro, pelo menos no futuro curto, de curto prazo, né? Um futuro não muito próspero, não muito feliz, infelizmente. A gente tem aí, por exemplo, o próprio PROSUL, que é um morto-vivo, né? Durante a pandemia ele não fez nada, tem alguns documentos, mas não mencionam ações conjuntas em relação à pandemia. O próprio Mercosul, ainda que ele tenha tido um papel importante inicial, por conta de problemas políticos, principalmente no caso brasileiro, a gente vai ter o Mercosul focado, né? Enquanto tem milhares de pessoas morrendo na região, a gente vai ter um Mercosul focado em fechar acordos de comércio né, com outras regiões, uma briga interna para ver se aprova ou não aprova o acordo com a União Europeia. Então, assim, um distanciamento político entre os países da região, golpes, crises, eleições, conflitos, né? No ano de 2020, 2019, principalmente 2019, a gente teve aí uma confluência de vários levantes sociais de inconformidade, de inconformação com os governos latino-americanos, né? No Chile, no Equador, na Bolívia. Então, de maneira geral, a gente tem esse cenário totalmente instável, totalmente crítico, que não é convergente, que não é positivo em relação à integração regional, né? O Brasil, que seria o principal país na região, e eu falo isso tanto pelo tamanho do país, né, que é o país que mais faz fronteira com todos os outros países, e pela economia brasileira, ainda que com o PIB caindo, o Brasil ainda é a principal economia da América do Sul e da América Latina, de maneira geral. A gente tem um governo que se distancia cada vez mais da América Latina e que se isola, né? Então, assim, é claro que a gente pode ter um caminho positivo, então ele está se isolando e está ficando sem alternativas, talvez ele possa retomar essa relação com a América Latina no futuro próximo, ao mesmo tempo que essas relações estão tão tensionadas que cada vez mais se torna difícil ver o Brasil saindo das cinzas, diga-se de passagem, dentro da América Latina, né? A gente tem aí uma região sem líder hoje em dia. Então, como que a gente vai pensar num mecanismo regional funcionando se não tem nenhum país que se coloque à frente de um mecanismo regional, seja por ele não ter capacidade econômica ou não ter interesse político, né? Até o ano passado existiram várias conversas com diferentes estudiosos em relação a essa questão de como vai ser o regionalismo futuro, e esses estudiosos apontaram que não tem um outro ator para levar adiante o regionalismo, né? O México, ele não tem esse interesse, nunca quis, não se coloca como esse tipo de ator. Então, enquanto o Brasil ele continuar nessa inércia, fica muito difícil visualizar o futuro do regionalismo sul-americano, a não ser esse limbo que a gente acaba vivendo agora de inércia, de inefetividade. Enfim, infelizmente, era para ser uma conversa com um final feliz, infelizmente não tem como ser positiva. Eu acho que o principal agora é não tanto focar nas questões negativas, mas sim, principalmente para os estudiosos, pesquisadores, não deixarem de lado esses mecanismos que acabaram, que estão paralisados. Então, buscar entender e demonstrar, destacar o quão importante foram os mecanismos dentro desses blocos regionais, como eu falei, o ISAGS, ou seja, o Conselho de Defesa e Segurança. Existiram outros espaços dentro da UNASUL, existem outros espaços dentro do Mercosul, da própria CELAC, que foram muito importantes ao longo desses últimos 15, 20 anos, né? E que devem ser lembrados e compreendidos e resgatados para que a gente não perca tudo aquilo que já foi conquistado, né? Senão a gente vai viver nesse ciclo eterno de começar do zero, aí começa e não dá certo, apaga tudo, começa do zero, aí fica numa inércia e assim vai, como aquele ciclo que eu mencionei antes, né? Então é muito importante a gente entender esses espaços, que o público geral, as pessoas, a sociedade entenda a importância da região, a importância dos vizinhos, entenda a importância da América Latina, né? Entenda que o Brasil é a América Latina também, né? Eu vejo, a gente, né, no dia a dia a gente vê a América Latina, os latino-americanos, nós não, nós somos brasileiros. O Brasil está dentro da América Latina, ainda que a gente fale português, ainda que a gente não tenha essa conectividade da língua espanhola, né? Não tenha sido colonizado pela Espanha, então tem uma história diferente. Nós somos latino-americanos, então entender essa unidade, entender a importância dos nossos vizinhos, entender a importância da cooperação e como tudo está interconectado é necessário para que a gente possa evoluir, não somente politicamente como região, mas também culturalmente, socialmente. Eu acho que, de maneira geral, como humanos, entender o próximo, essa relação regional, Porque, né, se cada região se entendesse como uma só, talvez a gente pudesse pensar o mundo de uma maneira diferente, né? Mas, enfim, tentando ser um pouco positiva nessa pergunta final. É isso, pessoal.
Bom, professora, agora caminhando então para o final, a gente vai fazer nosso tradicional ping-pong. E a primeira pergunta que a gente queria te fazer é: se você fosse ter que escolher uma música para te apresentar numa luta, então você está entrando no ringue e essa música tocaria para justamente mostrar quem é a Bárbara, para intimidar o oponente, qual música seria?
Nossa, Don't Stop Me Now, do Queen, com certeza.
Uma ótima escolha, então.
Sim, realmente. E, professora, se a senhora só pudesse assistir um filme ou uma série pro resto da sua vida, qual que você escolheria?
Jesus amada. Um filme pro resto da minha vida, Senhor dos Anéis.
Ai, muito bom. Ia ficar assistindo... O bom é que dava pra assistir...
A trilogia toda.
Uhum.
É, professora, e um livro de cabeceira, assim, pode ser ficção, não ficção, que você sempre lê e sempre indica pras pessoas?
Nossa, nada acadêmico. Eu recomendaria Harry Potter.
Ai, os melhores são os não acadêmicos.
Com certeza. E então, professora, e uma pessoa que você gostaria de conversar, viva ou morta, pode ser, que você gostaria de levar para jantar e discutir alguma coisa?
Nossa, que pergunta difícil.
Aqui é só pergunta difícil, professora.
gente... Talvez o Martin Luther King.
Sensacional.
Uma boa.
Alguém tem mais alguma pergunta?
Eu tenho uma. Professora, qual casa de Hogwarts você é? Depois disso a gente pode parar.
Você acredita que eu nunca fiz o teste? Mas eu sempre quis ser da Grifinória, mas eu nunca fiz o teste.
A melhor casa, simplesmente.
Então, eu também acho, mas eu nunca fiz o teste.
Lufa-Lufa vive, mas tá bom.
Estando dentro de Hogwarts, eu acho que é o que importa.
Isso.
Certo, gente. Muito obrigado depois dessa ótima conversa sobre regionalismo, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Encerramos então aqui mais um episódio. Muito obrigado por todos que ouviram até agora. Muito obrigado por todos os entrevistadores. Muito obrigado, professora, novamente, por aceitar nosso convite e discutir com tanta profundidade um tema que, na minha opinião pessoal, é mais do que urgente para a nossa região. Aliás, sempre foi. Então, por favor, me despeço de vocês. Até o próximo episódio. Digam tchau.
Muito obrigado, então, ouvinte de sempre. É sempre bom estar com vocês. Muito obrigado, professora, por ter aceitado o convite. É um tema muito interessante, muito legal. E é um tema que é sempre bom estar aprofundando, principalmente quando a gente está discutindo relações internacionais. É um tema que ainda está em voga e provavelmente sempre vai estar em voga. Então, eu queria agradecer a professora por toda a conversa e até a próxima.
Obrigada, professora, pelas informações essenciais para todo cidadão brasileiro, pela comunicação acessível e por toda essa exposição maravilhosa. Obrigada aos ouvintes, principalmente aos que não são das relações internacionais, porque eu acho que esse é um tema que todo mundo deveria saber, e parabéns a todos que tiveram interesse por isso, e vejo vocês na próxima de novo.
Bom, gente, até um próximo episódio. Espero que todos vocês fiquem bem em meio a todo esse caos que a gente está vivendo. E foi uma conversa muito interessante. A gente espera que vocês tenham gostado tanto quanto a gente de conversar aqui hoje com a professora Bárbara. E muito, muito obrigada, professora, por ter aceitado participar hoje aqui com a gente.
Imagina, pessoal, eu que agradeço pelo convite e agradeço imensamente pelas excelentes perguntas de vocês. E principalmente para aqueles que estiverem ouvindo, espero que vocês gostem, que surjam ainda mais dúvidas e perguntas na cabeça de vocês, porque é um tema infinito e é isso que significa estudar, né? É estar dentro da academia, é poder estudar, poder entender, sempre se questionando mais e mais e passando isso para frente, né? É importante a gente não ficar com esse conhecimento só para a gente. Então, sempre passando para frente, eu acho que é a coisa mais importante. Obrigada mesmo pela oportunidade.